Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegou mais uma sexta-feira de muito aquecimento aqui do nosso Papo Veloz, que vocês continuam acompanhando todas as nossas redes sociais, arroba PGM Papo Veloz. E enfim, estamos começando mais um final de semana, com mais decisões, mais fofocas também do esporte motor. Eu digo fofoca, por quê? Porque são notícias que acontecem nos bastidores. E algumas delas algumas podem estar ou não pendentes de confirmação. Porque é aquela, né? É muita coisa que acontece ao mesmo tempo, muita notícia, muita fonte, muito tudo. E a gente fica mais perdido que serve em tiroteio. Mas a gente sempre tem um pessoal que ajuda a destrinchar aqui essas informações para a gente poder não dar barrigada. É preferível não dar barrigada do que querer dar o furo e achar o máximo depois da notícia tá errada. Não, a gente tá aqui fazendo notícia certinho, né? Bom, vamos começar aqui o nosso programa. Nesse momento temos MotoGP na Indonésia, já na reta final da MotoGP. Nós temos a NASCAR abrindo a segunda fase de playoffs. E muitas tretas acontecendo nos bastidores de várias categorias. E pra gente poder dar início aos nossos trabalhos desta sexta-feira, que eu podia estar na rua pegando doce de corno Damião, só que, enfim, não tem, né? Ninguém quer dar doce, então vamos catar coquinho. É isso, Rodrigo, vamos começar essa bagaça.
Faz igual eu faço, Eric, eu não vou atrás do docinho, eu já compro logo. Sim, eu e minha irmã fizemos vários saquinhos. Minha irmã fez a cesta em homenagem a Cosme Damião. E o que... Eu vou falar uma frase, muita gente vai correr. Mas o que ele faz, nem a Churis faz.
Ué?
Salve, Eric. Salve a todos os nossos ouvintes. A todos os nossos seguidores. Devidamente identificado aqui, todo mundo já me conhece. Quem não conhece, muito prazer. Se é que tem alguém que não conhece ainda, né, Eric? A não ser que esteja chegando agora no canal, né?
Não, agora que eu me lembrei, né, Rodrigo? Sempre tem o pessoal que vem do. Do My Prime News, né? Agora nós estamos na My Prime News, agora não podemos esquecer. Arroba My Prime News. Né? Eu preciso de uma toalha porque a garrafa aqui molhou a mesa toda. Parabéns pra você, viu?
Isso aí, Eric. Quanto você tá?
Eu fui agredido por uma toalha, parabéns.
Enquanto você tá sendo agredido por uma toalha, vamos de coisas boas. Não, não é a iogurteira da Top Term, não é a TechPix e não é Tigrinho. São as mensagens dos nossos ouvintes que já estão por aqui.
Sempre.
Começando com as duas principais mensagens, que é a da mãe e a da irmã, que já deixaram o boa noite caprichado por aqui. Matheus Góes também por aqui. Boa noite, descuido em Montevidéu. Incompetência em Montevidéu. Muita gente vai ficar brava comigo, mas sim, incompetência.
Não, Rodrigo, a incompetência não foi em Montevidéu, foi no Maracanã mesmo.
Cara, o problema é que... Eu não vou entrar em detalhes. Assim, tá acontecendo um pouco isso na Fórmula 1. Eu espero que isso seja exterminado o mais rápido possível, mas torcida modinha é um saco.
Sim.
Porque estão tratando o Peñarol, a torcida rubro-negra, tá tratando o Peñarol como se o Peñarol fosse o Deportivo Itália da Venezuela. Porra, é o Peñarol. Bicampeão do mundo. Campeão, sei lá quanto, tricampeão da Libertadores, bicampeão do mundo. Estão tirando,
talvez,
caralho.
Talvez o maior time do Uruguai.
Peñarol é nacional, em títulos eles estão bem equilibrados, mas o Peñarol é muito mais famoso internacionalmente.
Enfim,
é uma derrota. Uma derrota é só uma derrota. Como diria Romano Alfangio, corridas são corridas. Simples. Papo Veloz Prime Verso. Um dia, Matheus Góes. Um dia Aliás, a primeira coisa quando a gente for Prime vs Mel vai ser tirar esse logotipo da Restream que não paga porra nenhuma pra gente. Matheus Wesley, deixou o comentário: 5 Libertadores. Pois é. Não é pouca coisa. Dessa vez quem padeceu foi o Flamengo. Vamos falar de corrida, que é o que interessa, Eric. O que é muito melhor de falar.
Aqui enrolando aqui, encebando aqui.
Não tem muita treta. Não tem muita. Só os neotorcedores agora que... Matheus Góes não é uma São Clemente. Eu prefiro ficar quieto. A última vez que eu desci a lenha numa escola de samba, teve um integrante aí que ficou a live inteira do Samba Rio falando mal de mim. Problema dele, enfim, tá na Série, né? B agora.
Bom, eu que não vou entrar nessa treta aqui.
Exatamente.
Ô, Rodrigo.
Mande.
Eu falei que temos fofocas, né, Rodrigo? A gente
Sim.
tem fofoca logo de cara, né, Rodrigo? E enfim, a gente não pode começar o programa, né? Eu vou jogar isso aqui no começo porque bateu com uma pedrada aqui no meu zap zap enviado pelo digníssimo Luiz Henrique Ferro. É Luiz Henrique? Eu não lembro agora o nome dele. Eu não lembro se é Luiz Henrique. Eu sei que é Luiz Ferro. Ele é conhecido como Luiz Ferro, que é ele que me mandou esse meme aqui. Mas enfim, eu tô a fim de começar com o Indy. Se a produção quiser, a gente pode começar de Indy. Mas assim, é uma pedra. Já começamos com uma pedrada.
Fórmula Indy.
Rodrigo.
A pedra não é nem tão dolorida assim, Eric. Fala a notícia. Não, mas... Fala a notícia que.
Não, eu digo que é uma pedrada no sentido de eu não esperava que isso fosse acontecer. Mas. O senhor Michael Andretti, filho do Mário e pai do Marco, anunciou que não.
Peraí. Antes de você dar a notícia, aumente um pouquinho o volume do seu microfone, que ele abaixou drasticamente, eu não sei o motivo, se você não mexeu em nada.
Eu não relei nesta bagaça.
Pois é, o seu som tá muito baixo. Queridos ouvintes, legal, o som do Eric tá bom pra vocês? Responda aí nos comentários, sim ou não. Não vão ganhar nada, pessoal, só vão ganhar um muito obrigado por enquanto, mas ajudem a gente, vai. Continua, Eric.
Rodrigo. Como eu dizia, o filho do Mário e o pai do Marco e o sobrinho do Alder, etc, etc, anunciou por esses dias, também conhecido como hoje, se eu não estou enganado, que ele vai deixar o cargo de CEO da Andretti, da equipe Andretti. Não sei, eu só li essa parte, não sei se isso tem a ver com todo o grupo Andretti que envolve a equipe da Indy, a equipe da Fórmula E, a equipe da, se não me engano, na WeatherTech, não lembro agora.
É, não, WeatherTech.
Ou se
é
só... Também é. Ou se isso vai ser só da Indy, ou enfim... Ou, não.
O Michael Andretti... Deixa eu até pegar a notícia. Vamos dar uma... zoiada aqui. É a Global, Eric. Ele não vai mais ficar no dia a dia das equipes. Ele vai ser um embaixador e um consultor. Tipo assim, nada vai ser aprovado sem a benção dele.
Sim.
E isso é o grupo Andretti. Não tem nada a ver com as equipes em si. É o grupo. Mas isso tem um porém, Eric. Muita gente comentou a respeito... E muita gente tava meio assim, entendeu? Quem entra no lugar dele é o Dan Taurus. Quem é Dan Taurus? Ele é CEO da Group 1001, tá? Que já é coproprietária da Andretti, de todas as equipes Andretti, desde o ano passado. O Dan Taurus, ele é dono da Gamebridge. Soa familiar isso?
A Gamebryd, se não me engano,
é o patrocínio é o patrocínio do Colton Herta. Patrocínio do carro do Colton Herta. E agora vai cair aquela fichinha que vai bater os três símbolozinhos iguais na maquininha caça-níquel. Patrocinadora principal do GP de Miami de Fórmula 1.
Ué?
O Dan Taurus é um dos maiores incentivadores da Fórmula 1. Tem estreitas ligações com o povo da Fórmula 1. E quando eu digo Fórmula 1, eu digo a Liberty, não a FIA.
Uhum.
E ao lado da família Andretti, um dos maiores incentivadores da entrada da equipe na Fórmula 1. Eric Von Draxler, a escolha dele não foi à toa. A escolha dele é para fazer Andretti entrar na Fórmula 1. Com ele à frente, liderando a negociação, a Andretti tem tudo para entrar na Fórmula 1 daqui a 2 anos. 3 no máximo, vai. Lembre-se, a Haas vive em vias com essas novelas de ser ou não ser vendida. A Red Bull ela tem um grave problema na Fórmula 1. O que que acontece? É a ingratidão de todos os lados envolvidos. Porque quando a Minardi estava para falir em 2005, que ela faliu em 2005, o presidente da FIA à época, o Max Mosley, junto com o presidente da FOM, Bernie Ecclestone, correram desesperadamente para o Dietrich Mateschitz para comprar a equipe. Falou, pelo amor de Deus, salva a gente. Vocês têm dinheiro a rodo. Ele comprou e não deixou falir. Agora, com o que o Ricciardo fez, que todo mundo começou a achar ruim, porque a Red Bull tem 4 carros. Porra, não sabiam disso desde 2006, porra? Que a Red Bull tem 4 carros? De repente, isso agora começa a ser uma pressão da Liberty para fazer a Red Bull vender a equipe. Eric Von Draxler, a Andretti vai para a Fórmula 1. Quando, não sei. Mas essa entrada do Dan Taurus, ela vai de encontro aos interesses da Andretti de ingressar na Fórmula 1. Michael Andretti não dá ponto sem nó e a Fórmula 1 vai ter que engolir a entrada da Andretti um dia ou outro.
Aí quando eu falo que não é pegrada, Rodrigo Vilela, essa foi uma, não foi a pegrada.
Não, é que muita gente começou a encarar, o Andretti, tá vendo? Primeira coisa que eu ouvi quando eu li essa notícia foi, tá vendo? Essa é a prova que o Michael Andretti não tem condição nenhuma de entrar na Fórmula 1. Fio, o Michael Andretti tem condições totais de entrar na Fórmula 1. E
só não teve como piloto, né?
Mas aí como piloto a gente já conhece a história, Eric Von Draxler. Foi a treta feia com o Ron Dennis por causa da esposa dele. A história já é velha, já é conhecida. É mais velha que escrever a farmácia com PH. A mudança não foi à toa. E Michael Andretti não ia se livrar da equipe, óbvio. Andretti continua mandando. A única coisa é que as questões administrativas e executivas ficam na mão do Taurus agora. E é uma decisão interessantíssima. Escrevam vocês, pessoal, vocês acham que Andretti entra? Mesmo se você estiver ouvindo esse programa depois, você que está na My Prime News, entrem aqui no nosso canal, entrem aqui no PVM Papo Veloz, procurem essa live e escrevam nos comentários depois que o vídeo finalizar, for algo, deixem os comentários. Quando vocês acham que Andretti entra na Fórmula 1? Porque essa mudança é pra isso, é pra pôr Andretti na Fórmula 1 e Andretti vai desfilar, narizinho empinado e todo mundo vai ter que engolir. Não é o sistema de charter que a Fórmula 1 impôs? Charter não, charter é a Indy. A Fórmula 1 tá pior. A Fórmula 1 é sistema de franquia. 10 franquias e acabou o problema. Então, vai ter que engolir. Quem chegar lá e comprar uma das franquias tá dentro e ninguém pode falar nada.
Tome.
E outra, a Cadillac vai entrar na Fórmula 1.
Andretti Cadillac.
Exatamente.
Ai, caraca.
E eu não duvido da Alpine usar o motor Cadillac um dia.
Caraca.
Sim. A Alpine tá aqui. A Renault não quer mais fornecer motor nem pra própria equipe. A zona que virou. Isso porque ainda... é o topo do topo do topo do mundo que dizem, né?
Ô, Rodrigo.
Ah.
Você falou sem querer negócio de... Eu sei que a gente mencionou rapidamente na segunda-feira, quando a notícia saiu, que a Indy adotou o sistema de charter. Você falou charter agora? A Indy adotou o sistema de charter.
Pra quem não... Antes de falar do charter, deixa eu falar a negociação, que essa foi surpresa. Essa eu jamais imaginaria. Não recebi nenhum buchicho a respeito. Alexander Rossi, piloto da Ed Carpenter, vai correr no carro 20. E Christian Rasmussen, que estava revezando o carro 20 com o chefão, Ed Carpenter, passa pro 21 em tempo 21. Integral. O Rossi também vai correr em tempo integral. Então o Ed Carpenter, quando correr, vai correr com 33.
Eu ia perguntar isso agora. A Ed Carpenter já praticamente parou, né? Tipo assim, ele tá só curtindo agora, né?
Diz ele que ainda quer correr mais algumas provas. Mas ele sabe que ele não tem muitas condições. E outra coisa. Eric, são 25 charters, 25 pilotos já garantidos nas provas. Só que fora desses 25, tá a Prema. E o sistema de charters, ele pode ir se renovando ano após ano. Então, se a Prema chegando, ela vai pegar os charters para ela. Vai sobrar para alguma outra equipe. A coisa vai ficar interessante na Indy, eu não duvido, Eric. Ó. Olha aqui, não. Vem cá.
Uhum.
Pega mais perto. Eric. Isso vai fazer um monte de circuito na Indy ter que ser reformado para caber mais de 27 carros.
Sim. Sim.
Eu tô prevendo muita praça nova nos próximos 3 anos. Porque não deve vai. Se a Prema chegando, ela vai querer charter.
Ah, jura,
e as Deus. Outras... As outras não vão aceitar perder os charters. Vai sair Kerbapau.
No caso, limitado em 25, né? Lembrando que...
Por enquanto, em 25.
Lembrando, obviamente, que isso não influencia na Indy 500. O charter não influencia?
Não, não. Você tá certo, eu tô fazendo assim, você tá certo na informação.
Ah, tá. O esquema de charter, ele não influencia, por exemplo, só o caso da Indy 500. Porque, obviamente, o sistema de classificação da Indy 500 é único.
É único, é uma prova completamente especial. Mas, por exemplo...
E o que eu diga, né?
É, hoje nós temos já 27 pilotos garantidos. Com a confirmação do Alexander Rossi na McLaren. Aliás, essa semana, Eric, a última semana, a equipe Ed Carpenter anunciou a chegada de um novo investidor. Um baita investidor que ia comprar algumas ações da equipe. Isso com certeza tem a ver com a contratação do Alexander Rossi. A Carpenter não ia pegar um nome de peso desse se não tivesse muita grana por trás.
Então, só recapitulando o que nós temos aqui, as vagas que estão em aberto por enquanto, caraca, Foz com parceria da Pente, que legal, hein? As vagas que estão abertas, tá, nesse momento, o carro 8 da Ganassi consta como vago por enquanto, o carro 18 da Del, os dois carros da Delcone, o 18 e provavelmente o eu esqueci o número do outro carro do Delcoyne. Era 51 até algum tempo atrás. Só que era porque eles tinham parceria com a Rick Ware. Acho que não sei se ainda tem. Os dois carros da Runks, os mesmos números, 77 e 78. O companheiro do Kylan Wallace na Prema. Apesar de que a gente sabe que vai ser 83,90, mas não sabe quem vai correr com qual carro por enquanto. Na Hay Hall, só o Graham tá confirmado. E é isso que nós temos aberto por enquanto. O resto das vagas tá tudo já fechado. Ferruti, Malucas na Poit. É, Hertha, Kirkwood e Eriksson na Andretti. É, Pato Siegel e Christian Lundgren na McLaren. Além do Kyle Larson como...
piloto para as 500 milhas.
Tentando double dutch de novo. Dixon e Palou na Ganassi. Rossi e Rasmussen na Carpenter, como você já mencionou. E o Carpenter correndo por enquanto em Indianápolis. É, Rosenqvist e Armstrong na Meyer Shank, que vem com parceria com a Chip Ganassi. A Prema com o Kyle Ollott por enquanto. A Hayhal com o Graham. E a Penske com a mesma formação de sempre. E o Gardner McLaughlin e Will Power.
Eric,
lembrando que a temporada foi.
Você percebeu que vai sair pancadaria pela prova? Porque ambos os carros da Prema e ambos os carros da Dale Coyne, dois vão ficar fora por corrida.
Sim.
Percebeu isso? Por enquanto, a Gag Dale Coyne não. Mas, por exemplo, eles vão partir os quatro para, por exemplo, as pistas que só comportarem 27 carros, dois vão ficar fora.
É.
As que couberem 28, um fica fora. E se acontecer, por exemplo, da Dryden Hambold enfiar, a gente quer disputar três corridas aí no ano. Puf. A Abel já falou que quer entrar na Indy. Puf. Cara, eu acho que o que vai acontecer com o passar do tempo é esse negócio de três carros por equipe rodar.
Descer para dois?
Descer para dois e aí as equipes teriam as suas equipes satélites bem declaradas mesmo. Entendeu? Tipo a parceria...
Tipo o que a Ford está fazendo. A Ford e a Meyer Shank está fazendo.
É, a Meyer Shank com a Ganassi.
A Ford com a Penske e a
Meyer Shank com a Ganassi, isso. Que não é um bagulho muito, assim, explícito. É um apoio técnico.
Sim.
Mas isso pode ocorrer de ser um bagulho explícito. Tipo, a Ganassi toma conta das Meyer Shank, porque, por exemplo, como eu te falei, tem a Abel querendo entrar no grid. A Abel Motorsports. A Dale Coyne tá nessa aí. É uma pena. Eu até entendi qual que é a ideia da Indy. A Indy, a ideia é agregar valor à categoria. Tipo assim, ser difícil de entrar. O problema é que você pode tomar o caminho da Fórmula 1. Ser difícil de entrar e ninguém mais querer. Entendeu? Eu, particularmente, sou contra esse negócio de charter. Eu acho que até você tem que garantir algumas coisas. Uhum. A gente garante um número limitado de pilotos por corrida para não ter problema, questão de segurança, estrutura. Mas você já tem que pensar na estrutura também. Um trabalho paralelo para você Rodrigo, chegar...
Mas aí tem... Rodrigo. Ah, prossegue.
Não, só para completar, Eric, passa para você o seguinte... Pistas que não comportarem pelo menos, sei lá, 30 carros, porque a Indy é segura hoje, não tem razão nenhuma de uma pista não comportar. Eu acho que tem exemplos muito poucos, por exemplo, de pistas que, putz, não tem jeito. Mas mesmo essas pistas que não tem jeito de ampliar, dá pra você fazer alguma coisa. Mid-Ohio, que mais? Long Beach dá pra caramba pra montar mais espaço. Dá pra pôr 30 carros tranquilo. É, Mid-Ohio dá pra colocar.
A questão...
O maior problema é Toronto.
É, Toronto não tem... Toronto vai... Tô achando que vai cair já. Mas o ponto, Rodrigo, não é nem... Assim, o lance do charter, a gente... são coisas que a gente ainda precisa estudar bem sobre isso. Como é o caso, por exemplo, da NASCAR. A NASCAR também adota o sistema de charter, que são, se não me engano, 36. Com 36 carros que estão, pelo menos, garantidos. Só que, assim, repara que tem... Assim, existe uma diferença entre o número de carros que já estão, que estão garantidos, que seriam os charters, no caso são 25. Por enquanto, nós temos 27 carros inscritos, o que o que, assim, o que só teria gente bumpando por enquanto se tivesse, por exemplo, se a pista tiver marcada com 26 carros. São 27 pistas que nós temos. E a gente tinha marcado com 26. Desses 26, os 25 charters vão entrar. É mais ou menos assim como funciona. Então, assim, quer dizer, nós temos a questão do charter, nós temos a questão do número de carros que a pista comporta, isso na Indy, isso na NASCAR. Que é uma parada, Rodrigo. É tipo, por exemplo, é como se você... Tipo, vamos botar a Fórmula 1. Nós temos os 10 times que tem agora. Esses 10 times têm um charter. O grid é limitado a 26. Se tivesse, tipo, 15 times, os 10 principais teriam vaga garantida. Aí você teria, tipo, no caso, 15, eu disse 15, né? Teriam, tipo, 10 carros disputando as últimas 6 vagas. Que não necessariamente seriam as últimas 6 vagas do grid, tá entendendo?
Sim. Nessa... Acho que o que a Indy...
É um troço interessante.
É interessante, mas eu particularmente acho mal feito. Porque na NASCAR, todas as equipes que correm o ano todo, elas têm um charter.
Sim.
Não é o caso da Prema. A Prema não tem charter. Entendeu? E a Prema tá chegando na categoria...
Só que, Rodrigo, olha só, mas olha só também. O outro carro da Prema que tá marcado aqui, assim, eu posso estar falando muita caquinha, mas olha só. Os dois carros da Juncos não tá marcado pra temporada inteira, não tá certo se vai correr a temporada inteira, não aparece marcado. Ó, todos os outros aparecem. Aquela tabelinha ali de quantas coisas vão participar, aparece. Os que aparecem limitados. É o Kyle Larson e o Ed Carpenter, que aparece no round 6, que é, no caso, Indianápolis. Mas, tipo, ó, tô vendo aqui. A Dale Coyne não indicou ainda se vai correr a temporada inteira. A Runcos não indicou se vai correr a temporada inteira.
Mas a Runcos tem... Mas a Runcos tem os dois charters. A Runcos
tem um chart, sim, mas... Mas já confirmou que tem um chart? Não vi esse meme.
Já tá confirmado. Olha só, Eric, ó. Andretti... Andretti, McLaren, Ganassi, Heihau e Penske, 3 charters para cada uma delas. AJ Foyt, Dale Coyne, Ed Carpenter, Runcos e Meyer Shank. 2.
22. São 22 agora.
25.
Não, você contou 22.
Não, 25. Não, o 2 é de 2 vagas.
Eu sei, Rodrigo. Enfim.
A Dale Coyne realmente já tem os charters. Ela não tem piloto ainda, mas tem os charters.
Aham.
Menos mal pra Prema. Por enquanto, não tem pista com menos... Não tem pista com menos de 27 carros. O número mínimo é 27.
Ou será que, Rodrigo, esses TBAs que aparecem aqui, no caso, por exemplo, o carro 18. O piloto do carro 18 não sabe quantas coisas vai correr.
Não, é porque não tem definido ainda.
Tá bom, vamos ver, né?
É mais fácil o 51 da Dale Coyne, que fica pingando de piloto em piloto. Assim, por enquanto, a Prema tem vaga em todas as provas. Porque não tem, não tem... Mas, por exemplo, se tiver alguma prova, como eu falei, o Carpenter quiser correr... Carros. O Carpenter quiser correr, botar o carro dele 33 para correr em algum oval, por exemplo.
Mas o carro dele... Mas o carro 33 não tem charter.
Não tem charter. Ele vai disputar no grid com as Premas.
Entendi.
Se a Dreyer Hamburg quiser entrar numa pista qualquer que não seja Indianápolis, vai disputar o grid. Uhum. Vai acabar a Indy forçando uma reestruturação de circuitos.
Vamos ver qual vai ser, então, né?
Vamos ver qual vai ser. Eu espero que seja pro bem da categoria. Ficar limitando muito... Espero, né? Limitando muito... É complicado, porque como você falou, a NASCAR tem um sistema de charter. Mas as equipes que correm o ano inteiro têm pelo menos um com ela. E os outros que vão entrando, eles vão pingando lá pra tentar a vaga. Sim.
Bom, vamos ver então, né? Qual que vai ser. Lembrando que a temporada da Indy começa. A próxima temporada da Indy começa em março? Não. Começa em março, março. 2 de março. Na etapa de São Petersburgo, são 17 etapas e a gente já mencionou o calendário aqui em ocasiões anteriores. Vamos pro próximo assunto. Porque a MotoGP já começa a apontar para a reta final e nada está decidido.
MotoGP.
Bom, nós temos aqui a MotoGP indo para o sensacional circuito de Mandalika, na Indonésia, com o piloto da Moto 89 abrindo, se eu não estou enganado e se eu não desaprendi a fazer conta, 21 pontos? Não. Eu errei a conta, não?
Não sei. Não. 21 ou 24? Vamos procurar aqui.
Não, 341 menos 317. São 24 pontos.
24, Eric, eu tava em dúvida mesmo. 24 ou 21.
Você aprendeu a fazer conta, Eric Von Drack?
Eric, vamos para as novidades da semana primeiro?
Vamos lá.
A confirmação do GP da Hungria, que estreia no calendário.
Correção, Rodrigo. Confirmação do calendário todo.
O calendário todo já tá fechado, 2025, 22 provas. GP da Argentina está de volta. Mileizadas à parte. O GP da Argentina está de volta. Não podia ficar fora. É um dos circuitos mais apaixonantes que existem. Então quer dizer, o GP do Brasil tão cedo não vem pra MotoGP?
Não.
Porque os pilotos já estão... Diferente da Fórmula 1... Os pilotos já bateram pé que não vão aceitar mais de 22 provas no calendário. Adorna que se vire.
Pois é.
Os pilotos estão muito unidos, é aquela coisa toda, e vamos ver.
E assim, Rodrigo, o calendário tá todo diferente.
Sim, muita coisa mudou. Tá bem
diferente. Então, vamos lá, vamos soltar aqui então.
Peraí, deixa eu só falar outra novidade. Essa eu não sei. A Adorna tá... Sei lá, eu acho que o pessoal que mexe com esporte a motor estão ficando meio beleléu da cabeça. A Índia tá garantindo em 2026. Vai enfiar aonde?
É pra responder?
Não. Não tem. Vai enfiar a corrida aonde? Os caras querem fazer campeonato de 25, 26, etapa, porque não são eles que vão pra todos os circuitos. Então banca. Tira um pouco do lucro astronômico que o espeleto enfia no furisco, como diz o Eric, eu já falo no rabo mesmo, e banca a viagem todinha das equipes. Banca hotel caprichado pros mecânicos. Banca tudo, tira do próprio bolso, dona Dorna. Rapidinho eles reduzem o campeonato de novo.
Vamos lá. E isso porque a Índia está marcada como corrida reserva, tá? Por caso de acontecer alguma dessas corridas que eu vou mencionar agora, ela não tiver, não puder ser realizada, a Índia entra no lugar. O campeonato abre em 2 de março em Buriram, abrindo, quer dizer, a Tailândia, que geralmente estava lá para o final da... Para ser uma ideia, a Tailândia...
Ela vai ser a antepenúltima prova esse ano.
Vai ser a 18ª etapa. Agora vai ser a primeira. Vai abrir em Buriram e depois, em 2 de março. Depois vai para Termas do Rio Ono, 16 de março. E 30 de março vai para Austin, Grande Prêmio das Américas. Abril, dia 13, Grande Prêmio do Catar.
Só em abril.
Era a prova de abertura, passa a ser a 4ª etapa do campeonato. Muito possivelmente por conta do Ramadã.
Também por causa do Ramadã. E também porque... O buchicho é que os caras da Tailândia pagaram e muito pra ser prova de abertura do campeonato.
Ah, imagino, né? E aí vem...
Só precisava arrumar aquele pódio, que é a coisa mais broxante do mundo, aquele circuito. Ele é todo errado. O do Buriram. Com todo respeito, ele é todo errado. O box fica pro lado de fora. não daria pra pôr arquibancada do lado da reta. Ah. Porque o público ia ficar sem ver o resto do circuito. Então a arquibancada principal é em cima dos boxes.
Ué?
Só que não cabe o pódio ali. Então eles fazem um puxadinho muito mal feito pra ter o pódio. Pô, faz uma estrutura decente, então, pra ter o pódio.
Tá, né?
Enfim.
Vamos lá. Mês de abril, temos a etapa do Qatar, dia 13, e a etapa de Jerez da Fronteira, dia 27 de abril. Maio, temos Le Mans, dia 11, e Silverstone, dia 25. Já mudou de novo, já... Até há pouco tempo atrás, Silverstone ficava na... Era a corrida que... Não, peraí. Silverstone era a corrida que abria a segunda metade da temporada.
Geralmente, é.
Por causa que era, ou que fechava. Ela ficava no meio do campeonato. Agora ela já tá mais pro comecinho. E aí nós temos Aragon dia 6 do 6.
Voltando Aragon, pro início. 6, Aragon tava lá pro final.
Aí depois, Mugello dia 20 e Assen dia 27 do 6.
Ok.
Mês 7.
Sachsenring.
Mês 7, Sachsenring dia 13 e Bernau dia 20.
Aí entra de férias.
Aí entra as férias. Quer dizer, quebra na 12ª corrida. E por favor, não, se for pra tirar a corrida, não tira Bernau, velho. Não tira Bernau. Tira tua mãe se quiser, mas não tira Bernou, cara. E aí a MotoGP volta das férias na 13ª corrida, no dia 17 de agosto, em Spielberg, e dia 24 de agosto no circuito de Balaton.
Posso tirar uma onda com o Eric Von Draxler, queridos ouvintes? Ah. Eric Von Draxler, sempre que às vezes na correria eu acabava falando RBR, ele dizia que aqui não era a Globo que eu podia falar equipe Red Bull. Só que agora ele falou o circuito como Spielberg, ele não falou Red Bull Ring.
Eu falei o local.
O local, aliás, é uma incógnita até hoje, né? Uns chamam de Zeltweg, outros de Spielberg.
Caraca.
É uma curiosidade. Aí depois da Áustria vem a Hungria, Eric, a estreia do campeonato.
Depois da... primeiro grande prêmio da Hungria da história. Aí vem setembro, 15
primeiro
de setembro.
Primeiro da história? Eu acho que o Hungaroring já recebeu a etapa da moto, do Mundial de Moto Velocidade.
Ah, sim.
Sim. Pô, o Ed Lawson falei ganhou bosta. Lá de Cadiva em 92.
Sim, falei merda. 92,
é a estreia 90, do 92. Circuito de Balaton.
Sim, é a terceira edição do Grande Prêmio da Hungria. As duas edições anteriores, de 1990, vencida por Loris Capirossa, John Kosciuszko e Mick Doohan, 125, 250 e 500 unidades, respectivamente. E em 92, vencida por Alessandro Gamini, Luca Cadalora e Ed Lawson, como o Rodrigo mencionou. Quer dizer...
Estão dizendo que esse circuito de Balaton é a oitava maravilha do mundo. Vamos acompanhar.
Aí eu tava falando que dia 7 de setembro vem a etapa da Catalunha, que geralmente costuma ficar lá pra cima.
A baita zona, a Barcelona já foi uma das primeiras, já passou pra junho, foi pra setembro, voltou pra junho, agora volta pra setembro de novo.
Então vamos lá, 7 de setembro, Catalunha, 14 de setembro, a etapa de Misano, o Grande Prêmio de San Marino em Misano, 28, a etapa do Japão em Moteg, 5 de outubro, Indonésia, e aí não muda muita coisa, quer dizer...
Quase.
Calma. 5 de outubro, Indonésia, 19 de outubro, Phillip Island, melhor pista da história, 26 de outubro, Grande Prêmio da Malásia, 9 de novembro...
Também.
9 de novembro, Grande Prêmio de Portugal, que nesse ano era a segunda etapa do campeonato, já abriu temporada e já encerrou temporada também, na época da pandemia, obviamente. Mas... Portimão encerrando a temporada praticamente. E, obviamente, a última etapa no circuito de Valência.
O GP de Portugal que volta a ser o penúltimo. Na época de Estoril, Portugal sempre era dobradinha com Valência. Inclusive, o Rossi se lascou em 2006 porque ele foi incapaz de passar o Tony Elias. Aquela tinha sido a última vitória de uma equipe satélite por muito tempo. Perdurou, Eric, por 10 anos. Fica de curiosidade aí, pessoal. Vitória do Tony Elias em Portugal 2006, ela foi a última por 10 anos até o Jack Miller vencer em Assen em 2016. E agora Portugal volta a ser a penúltima etapa do campeonato, fazendo essa dobradinha com Valência.
E encerra a temporada com no dia 20, dobradinha, 9 e 16. Que encerra no dia 16 de novembro, a etapa de Valência, e fica a etapa da Índia de stand-by para caso seja necessário.
Sim. Eric!
Oi.
Os 10 que vão pro Q2 já da classificação.
Ah, é?
Daqui a pouco, né? Enea Bastianini, Jorge Martin, Franco Morbidelli, Francesco Banaia, Marco Bezzecchi, Fábio Quartararo, Marc Marques, Pedro Acosta, Fábio Didier Antônio e Maverick Vinales. A prova que vai ter a volta do Alex Rins, recuperado da sinusite que ele estava, mas não vai ter Miguel Oliveira. Miguel Oliveira, que foi declarado inapto para a corrida desse fim de semana.
Por?
Espera que eu já vou procurar. Com certeza em algum site português eu vou achar. Vamos ver. Ah, sim. Nossa, eu tinha esquecido que foi por causa da queda. Não, eu vi. Eric, eu vi a queda dele e nem me liguei nisso. Ele sofreu uma puta panca no Q1. No treino livre 1, perdão. E tá fora.
Ah, já achei.
Foi ele muito quebrou, feio.
Ele quebrou o pulso.
Foi uma fratura no punho direito e realmente sem condição nenhuma. De
pulso.
Correr na...
O punho.
Na Indonésia. E não duvido dele ficar fora também no Japão.
No punho direito, que é justa... Que é no pulso direito, que é justamente esse... Que é justamente aqui que faz você faz o movimento de acelerar a moto. Mano. E tá, inclusive, verificando a possibilidade de operar, né? Ou seja, se ele operar, ferrou, né?
Ah, não, operou, acabou o ano pra ele. Não sei nada, de repente a chance de que a... Eu, no lugar do Oliveira, operaria essa bagaça. Porque ano que vem ele vai estrear numa equipe nova e boa. Ao mesmo tempo, se eu sou da... Se eu sou da... É que ele não vai fazer isso. Já puxar o Ayogura. Não, o Ayogura que vai pra... É, o Ayogura vai pra... Pra equipe. Pra Track House. Ano que vem.
Sim.
A Ayogura tá lutando pelo título da Moto2. Eles não vão fazer isso. Já puxar o Ogura e fazer ele correr as provas. Porque se ele correr na MotoGP, ele não pode correr a Moto2.
É.
É, bota o Salvadori pra correr. Que é o piloto de teste da Aprilia. O Lorenzo Salvadori. Põe ele pra correr no lugar. Mas o Oliveira não pode se arriscar. Olha o que aconteceu com o Marx. Tratando uma lesão de qualquer jeito, só porque a equipe queria que voltasse. Olha o resultado que foi.
Pois é.
Circuito de Mandalika, Eric von Draxler, que tem 4.313 metros, um total de 17 curvas e tem como recorde do circuito 1.30.906, feito por Enea Bastianini na corrida do ano passado. A a pista já sediou também o Mundial de Superbike entre 2021 e 2023. Aliás, ela fez a estreia no Mundial de Superbike. Foi tão bem que a MotoGP resolveu pegar. E logo, logo, a partir do ano que vem, ela vai sediar corridas do GT World Challenge Ásia.
A pista que tem capacidade para 195.700 pessoas.
Sim.
Inaugurada em 2019. Não. Inaugurada em 21. 19 que iniciou a construção.
Deixa eu ver uma coisinha só. Vou abrir o Google Maps aqui, Eric, só para dar uma bizoiada. Mandalika International Street Circuit.
Ele diz que é circuito de rua, mas não é de rua. Que bizarro.
Foi projetado para ser de rua. Sabe onde é que fica a arquibancada? No lugar certo da arquibancada. Que é do lado da reta dos boxes. Viu, Burirã? Aprende.
Mas aí fica de frente para a reta dos boxes e ninguém vê o resto. Entendi.
É, não tem como ver o resto mesmo, porque o circuito tem um morrinho no meio do circuito. Então você não vai ver nada mesmo. O circuito, vamos dizer, que ele rodeia um morro. Ele tá em volta do morro, então ninguém vai enxergar do outro lado.
Ainda tem uma praia ali na parte sul da pista.
Só uma praia maravilhosa ali.
É sensacional.
É uma da. É a praia de Lombok. Maravilhosa. É um espetáculo.
Vou te falar, o segundo setor da pista é um nojo. É um nojo. Eu andando no jogo lá, caraca, que nojo.
Eric assim, Vondrax, ele iria o seu jogo, o sofrimento dele no jogo.
Você não, porque assim, que tem. Que são, a sequência entre as curvas 5 a 9. Cara, se você erra uma dessas, você perde todo o trecho. Se você erra uma dessas, você perdeu o trecho todo. E perdeu muito esse trecho. Cara, que bizarro.
Exatamente. Agora eu tô dando a bizoiada no circuito de Chang. Com aquela tosquice que eles fazem de pódio. Meu,
enquanto você vai vendo o circuito de Chang, Rodrigo...
Sabe o que eles podiam fazer em Chang? Fazer o box atrás.
Ah, não sei. Rodrigo, assim, vamos lá, Rodrigo. Você não jogou isso aqui na pauta, mas a gente não pode deixar de falar disso, porque foi pedrada em cima de pedrada e, bom... E essas pedradas estão ecoando muito forte. Eu acho que foi que correu.
É da MotoGP?
Não.
Então deixa eu tirar aqui.
É. Não é da MotoGP.
Já sei o que você vai falar.
Já sabe, né? Então, ô produção, aperta o botãozinho aí. Se a gente puder, por gentileza.
Eu espero não errar, espero não decepcionar Eric Von Draxler. Espero que os pensamentos estejam alinhados, mas acho que ele quer essa vinheta aqui.
Fórmula 1.
Rodrigo, vamos conversar. Quando eu falo, primeiro ponto, quando eu falo que a Red Bull é a empresa mais nefasta que eu já tive conhecimento que existe, enfim, era meio óbvio que ia acontecer isso, por mais que a gente pensasse que tivesse assunto para que não, mas a Racing Bulls confirmou que o contrato com o Daniel Ricciardo foi encerrado, ele não faz mais parte da equipe, e o Liam Lawson já assume a vaga dele efetivamente na próxima etapa, lá em
Circuito das Américas.
Já assume a vaga dele já para a próxima etapa. Quer dizer, a corrida de Singapura foi a última corrida do Daniel Ricciardo, por enquanto, na Fórmula 1. Né? E, assim, né, é uma figura que vai fazer falta. Vai fazer muita falta, porque o Daniel Ricciardo é um cara extremamente carismático, além de ser o recordista da pista do Top Gear, nunca é demais lembrar.
Sabe o que mais lamenta nisso tudo, Eric? Ele tinha tudo pra saber a hora exata de parar.
Sim.
Pra não precisar sair dessa forma que ele saiu.
É. Só que aí, Rodrigo Vilela. Assim, eu não sei. Eu não sei de qual furisco ele tirou essa informação. Se é o mesmo que tá guardado o escudo do Batman. Mas, Rodrigo. Tá rolando uns memes aí. Muito importante que a Red Bull está, então, já está começando a encaminhar também para chutar o funcionário do mês, também conhecido como Sérgio Pérez, e ele anunciaria sua aposentadoria na etapa do México, né? Ou seja, o grande problema do... Quer dizer, ia encerrar a carreira correndo em casa, devendo ainda, acho que, 3 ou 4 corridas.
Brasil, Las Vegas, Lusail e Abu Dhabi.
4. E aí, Rodrigo? E aí já começa um fudevu de caçarolê. Eu não consigo usar um outro termo para isso. Começa um fudevu de caçarolê para definir o que poderia ser nessas últimas corridas. Por quê? Em circunstâncias normais, já é quase fato que a Sauber barra Audi vai correr com o Hülkenberg e o Bottas. E a última vaga...
Pior é que não tá tão definido o Bottas assim, não.
Não, vamos lá. Calma. E a outra. E aí o grid estaria fechando por enquanto com o Liam Lawson na
RB.
Na Race Bull. Pois é. Só que com essa possibilidade de o Sérgio Pérez aposentar na cidade do México, isso começa a gerar muitas possibilidades. Que incluem que já poderia antecipar uma possível chegada, enfim, de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 pela equipe B da Red Bull, também conhecida como Racing Bull. Isso
vai falar. Falando que eu vou te falar também algumas coisas que eu ouvi.
Tudo bem, não. Essa foi disso que eu tô pingando. Com isso. Ou o Yuki Tsunoda subiria para a equipe principal, ou a Red Bull puxaria ninguém menos que Oscar Piastri para a segunda vaga da Red Bull principal.
Eric,
isso, eu não acredito muito, mas isso foi o que foi circulado por aí.
Eu não acredito nada no Piastri. Se é pra puxar alguém da McLaren, a Red Bull puxaria o Lando Norris. Já prevendo que Max Verstappen pode sair da equipe por estar insatisfeito. É uma opinião que eu tenho. E outro, Verstappen é amigo do Norris. Olha lá, puxa o Norris pra cá.
É.
Se abrir vaga na McLaren, o Bortoleto é da McLaren.
Fato.
Sabe o que eu ouvi?
Que
o Albon poderia ir para voltar para Red Bull ou para A ou para B. Abre a vaga na Williams, a Williams bota o Colapinto como titular junto com o Carlos Sainz. Porque tá vindo com grana adoidado. Messi e Agüero não estão se movendo à toa. Isso poderia acarretar até na ida da Stake como patrocinadora principal da Williams. A Williams não tem o patrocinador principal, ó.
Cara, bem lembrado, desde quando?
Era simples, desde a Martini. Desde que a Martini saiu da equipe. Ficou aquele carro todo branco, horroroso. Que o George Russell correu. Lembra?
Lembro mais ou menos.
20 ou 21, não lembro agora.
Não, foi 19.
19, né? Vai vendo. Eric, tem muita coisa que pode acontecer se realmente essa informação do Sérgio Pérez fazer no México.
Aliás, não, correção, Rodrigo. 18 era Martini, 19 entra Rocket.
Ah, é a Rocket. Aquela bosta lá. Então, Eric, tem muita possibilidade nisso tudo. Porque assim, em teoria, poderia ser o Tsunoda. Só que a Honda não apita mais nada dentro da Red Bull. A Honda vai apitar na Aston Martin. Previa-se que poderia o Tsunoda subir e abrir a vaga na RB pro Isaac Radjar. É uma possibilidade que ninguém até agora desmentiu. É um buchicho que existe. Só que se acontecer no meio da temporada, eles não vão deixar o Radjar subir, porque o Radjar tá disputando o título ainda da Fórmula 2. Com o Bortoleto, inclusive. Se a Red Bull pegar um de nome, eu digo de nome mesmo, certeza que eles vão começar a preparar. Aí eles não pegariam o Radjar como titular. Ele seria o primeiro reserva de qualquer uma das Red Bulls. Começando a preparar a... E quando eu falo a provável futura saída do Verstappen, Eric, porque cada vez mais aparece burburinhos que o Verstappen tá de saco cheio da Red Bull. Isso não pode ser ignorado nunca. Se trata de um tricampeão do mundo. Quem goste, quem não goste, ele tem aquela cara de tilápia dele, mas é um tricampeão do mundo. Uma mudança dele para uma outra equipe abre uma infinidade de possibilidades. Mas a Aston Martin hoje já tem um que é permanente e outro que não quer se aposentar nunca. Como que fica a brincadeira? E isso se não existir a hipótese do Verstappen se encher o saco em 25 e falar tchau, minha parte já fiz.
O que não seria. E lembrando, Rodrigo, o Pérez, apesar de ele ser. Não é novo, quer dizer, bem que não sei, 34? 34, o cara tá tipo. Assim. O Senna tava no auge com 34.
Mas naquela época os pilotos chegavam tarde na Fórmula 1, né? Hoje o piloto chega com 18 anos.
Tem isso também. E o que acontece? O Pérez, ele já tem 275 corridas.
Corrida pra caralho ele tem.
Ele tem disputadas em quantas temporadas, Eric Von Draxler?
12 temporadas. Estreou em... Não, 12 não, 13. Ele vai completar 13 temporadas esse ano.
Essa é a 13ª temporada dele.
Isso.
Gente do céu.
Pérez, não é que...
Não descartaria, mas eu acho que... Por que o Hülkenberg...
Eu acho que é mais fácil, foi o que eu falei, é mais fácil o Lance Stroll convencer o pai dele a ir pro WEC do que algo acontecer.
Mas, Rodrigo, aí que vem a pergunta de R$1 milhão. Por que que o Hülkenberg não focou no WEC, já que ele foi campeão do WEC?
Porque eu acho que ele tá desesperado pela Fórmula 1. Tem gente que foca que é a dose, Eric. Agora ele vai fazer o quê?
Porra, que bosta, velho. Mas enfim. O lance é esse, Rodrigo. O lance é esse. Tá pra acontecer uma... Já tá rolando agora, né? Que é o com a Red Bull chutando o Ricardo e botando o Liam Lawson. E aí até perguntar, não, vai ser o Lawson. Antes, mas eu já sabia que ia ser o Lawson de cara. O Berman perguntando, vai ser o Lawson ou vai ser o Berman? Pô, o Berman é piloto Ferrari.
Menor condição.
O Berman é piloto Ferrari. Não ia rolar.
E cara, seria dessas últimas e recentes tretas entre McLaren e Red Bull, Eric. Se o Norris ou o Piastri saem da equipe pra ir... Cara, você imagina. Imagina a cena, Eric. Mentaliza. Calha o Milagre e o Norris é campeão esse ano da Fórmula 1. Que fique claro que o Milagre... Viu, Vitor Rafael, seu pantaneiro desembestado? O Milagre é pela diferença de pontuação, né? Pela qualidade do piloto. Seu tricolor mal acabado. Calha do Norris é campeão. Ele arrasta o número 1 pra Red Bull. A McLaren, tantos e tantos anos esperando pra estampar a porra do número 1, ostentar o status de campeão, ela sofreria... Porque essa história é longa. Ela sofreria do mesmo golpe que ela tomou... Que ela deu na Mercedes em 2010. Lá nas brigas que existiam antigamente entre Mercedes e McLaren, as tretas que andaram acontecendo, que calharam na primeira saída da Mercedes da McLaren, após a temporada de 2014. Ela sofreria desse mesmo mal. De a hora que fez o campeão do mundo, eba, viva! A Red Bull tirar. Ou tirar o menino prodígio, o Oscar Piastri, que brigou com meio mundo. Será que isso tem a ver com a McLaren querer segurar o Bortoleto de todo jeito, Eric?
Já percebeu como é que... Roger, já percebeu como é que você tá achando que... Tá achando que essa loucura toda tem uma plausibilidade?
Claro que tem. Na Fórmula 1, qualquer coisa é possível, Eric. Pode não dar em nada. Pode ser que ele chegue no México. Ó, o Pérez vai ficar umas duas temporadas aqui. Mas quando começa o fumacê, a gente sabe que não tem coisa normal.
Pois é.
E outra, Eric, dependendo de onde comece a surgir esses burburinhos, a gente já sabe que os portais são ponta firme. Teve portal de nível médio que cravou a ida do Hamilton para Mercedes, todo mundo duvidou até ele ir. Teve portal 3 dias antes do anúncio oficial cravando que o Rosberg ia se aposentar, ninguém acreditou. Ele se aposentou. E várias outras na história de portais que pegam a informação, que conseguem a informação mais fácil, porque eles não falam nada para time grande, lógico, não, eles querem manter a informação ali às 7 chaves. Mas sempre tem alguém de portal médio e pequeno que consegue pescar essa informação. E aí solta. Aí ninguém acredita. Quando acontece, fica todo mundo surpreso. Oh! Mas não. Vamos aguardar. Vai ser muito interessante se Sérgio Pérez fizer a despedida dele mesmo em casa, no México, e merece ser ovacionado, mesmo com esses últimos anos aquém do que ele pode na Red Bull, Eric. Ele foi, sim, um piloto de médio pra bom. Médio pra bom, não. Eu coloco o Pérez, vai, de bom pra ótimo. Num patamar ali igual Ricardo Patrese, Gerhard Berger, David Coulthard, quem mais? Jean Alesi, Stefano Modena, Derek Warwick, Martin Brundle, Mark Blundell, pilotos de bons para ótimos, que não tiveram carro, mas deixaram sua marca de algum jeito.
Bom,
deixa eu ver os comentários, Eric.
Vamos lá.
Tem bastante coisa aqui. Bom, a Vanessa falou que tava de boa mesmo.
Tá bom.
Léo Rocha Teixeira, podemos falar de Moto Japão?
MotoGP.
É, MotoGP. Ele escreveu MotoJP. Não, Léo. MotoGP falamos mesmo. Leandro Fausto, Rede Burra tem tudo pra ser vendida, tanto a principal quanto a equipe B. Não, a principal... O que eu já recebi de notícia que a principal ia ser vendida é da mesma turma...
Não.
É da mesma turma que coloca a venda da Mercedes. Todo dia tem alguém querendo vender uma equipe grande.
Gente, olha só. A equipe, assim, para a equipe principal ser vendida...
Só se estourar a bomba, a crise lá dentro.
Não. A empresa Red Bull... A empresa Red Bull... A empresa Red Bull Deixa eu só verificar o nome aqui.
Enquanto você verifica, deixa eu passar os comentários do Leandro.
A Red Bull GmbH, e os que esse GmbH significa companhia limitada, Red Bull limitada, vamos dizer assim, que GmbH é um termo em alemão. Só se a Red Bull limitada entrar em falência, em processo de falência.
Não necessariamente.
Isso pra acontecer...
Não necessariamente. Não, peraí, não. Só se a equipe começar a desgringolar tudo lá, todo mundo começar a discutir, a crise instaurar, todo mundo querer sair, porque não, tá todo mundo saindo da Red Bull. Você viu a última?
Ah.
Que é um dos... Outro nome forte da Red Bull que tá indo pra McLaren.
Ué?
Não necessariamente. Simplesmente porque pode acontecer de repente é todo mundo desgringolar e a Red Bull vira falar tchau. Vende a equipe e, ó, tamo indo pra outra categoria. Eles querem voltar pra NASCAR, querem entrar na Indy. Não duvido de entrar um dia na Fórmula E. O Leandro tocou num ponto certo. O tal do rolo que deu do cash da Visa. A V-Carb. Procurem sobre isso, pessoal. Isso vai dar o que falar ainda. A lei antitraste, eu chamo de lei antitraste, da V-Carb e a história da morte do Michael Jackson. Os dois 80 por hora, quem vai causar mais?
Cara, eu só sei de uma coisa. Eu começo a achar, até porque isso aqui é reticente. Eu não duvidaria se a Racing Bulls virasse a Andretti.
Não, eu também não duvido. É a primeira. Antes da Haas, eu ponho a Racing Bulls virando Andretti. Com certeza.
A Red Bull bota a Minardi pra correr e a Andretti pega.
Exato. Foi o que eu falei. A fábrica em Faenza, a Andretti tem tradições italianas. Pra eles vai ser maravilhoso.
Sim. Pra quem não... Pro pessoal mais novato, cara. A família Andretti é italiana. O Mário... O Mário é de Montana d'Istria, na época era Itália, hoje é Croácia. Quer dizer, não sei se a gente pode dizer que o Mário é croata, mas enfim.
É.
No caso, Hulk, o Mário e o Aldo, né?
É. Hulk tem uma das maiores empresas de telecomunicações da Alemanha e também do ramo bancário, sim. Tá indo para levar a verba que a Audi precisa a partir de 26. Pois é.
Enfim, Rodrigo, vamos pro próximo tópico. Ainda tem mais dois memes para falar aqui. Se bem que um deles a gente consegue fazer rapidamente.
Os dois espero. A gente consegue fazer rápido agora.
Não, vamos falar da NASCAR, então. NASCAR. Nesse momento, Rodrigo, estamos na volta 33 de 134.
Sim.
Terceira volta do segundo estágio da etapa de Kansas da Xfinity. O Coren Hayne venceu o primeiro segmento.
Lembrando.
E lidera a corrida por enquanto. A primeira corrida da primeira fase dos playoffs. Que no caso das categorias menores, a Xfinity e a Truck, são duas. Que seria round 12, round 8, round 4, ou primeira, segunda e a final. São duas fases antes da final, ao contrário da Cup, que são três fases. Enfim, Rodrigo.
Circuito do Kansas, circuito de 1,5 milha, 2.414 metros. Sabe quem é o recordista da pista, Eric? Thomas Scheckter. Em 2002, com um carro da Lara, lógico, ele fez esse tempo de 24.87.
Ô, Rodrigo,
eu vou botar uma
telinha aqui, essa aqui eu posso tirar. Eu quero botar essa tela aqui. Saiu, eu vi agora aqui no site da NASCAR.
Tem corrida lá... A Indy correu de 2001 a 2010 e a NASCAR corre de 2001 até agora, e a segunda prova da NASCAR é de 2011 para cá. Kansas tem duas corridas.
Sim. Rodrigo, se isso aqui é verdade, Rodrigo, a Hendrick deu uma senhora jogada de marketing ao desenterrar a última pintura da DuPont do carro 24. Obviamente a DuPont hoje é a DuPont hoje é a Exalta. No carro, quer dizer, agora é essa marca, a
Exalta.
A marca Exalta. Mano, pra vocês que estão boiando, essa
saudosistas de plantão em êxtase.
É a última, é isso que você tá falando, é a última pintura da DuPont do Jeff Gordon, antes dele passar a usar outras pinturas. Mas a última pintura da DuPont era exatamente essa que eu tô botando aqui na live agora. A Hendrick divulgou essa pintura e também divulgou uma outra pintura, que deve aparecer aqui já, divulgou uma outra pintura, meu Deus do céu, eu tô demolando com isso. Divulgou uma outra pintura com a Raptor também. A Hendrick divulgou duas pinturas que eles vão usar ao longo da temporada.
Sim, porque a Raptor ela tem contrato em algumas corridas.
Sim, eu não sei quantas corridas eles vão usar, tô mostrando agora, tá passando a Raptor. Eu não sei quantas corridas eles vão usar, mas tipo, o fato deles usarem a pintura da Exalta, igual a última pintura do Pão, isso se não for, obviamente, a pintura de Darlington, eu não duvidaria se fosse
a pintura. Cara, se for só a de Darlington, já tava maravilhosa. Se eles correrem mais de uma prova com aquela pintura, vai ser sensacional.
Sim. E outra coisa, ó, vou fechar aqui. E outra coisa, Rodrigo, eu lembro que esses dias a Exalta também fez o arco-íris, o carro arco-íris.
Sim.
Também no carro 24.
Sim.
Também em Darlington. Mano, é lindo demais, cara.
Cadê o Rômulo pra pintura saudosista? Boa! Tu também não presta, hein, Leandro? Como diz Eric Von Draxler, não vale uma pataca. Ah, meu Deus do céu. Eric.
Olha lá.
Não, fugiu.
2015, Rodrigo. 2015 que a Hendrick usou o refez. O Rainbow Warrior.
Eu ia falar errado, eu ia falar 2016. Eu ia viajar não, gigantescamente.
Você ia falar, Rodrigo, vamos lá.
Falou de pintura, me fugiu agora. Era uma confirmação pro ano que vem.
Da Cup?
É, mas eu acho que não. Eu sei que tem alguns nomezinhos já garantidos na Xfinity, né? O Nicolas Sanchez vai subir já pra Xfinity. Ele que tá nos playoffs da Truck Series vai subir.
Uh-huh.
Hayley Deegan tá vendo já a equipe, já deve voltar ao grid em 2025. Outra que pode aparecer de novo em outras provas é a Natalie Decker, na Xfinity. E quase certo, ainda não foi batido o martelo, mas quase certo, que Cole Custer vai ser o único representante da Haas na temporada do ano que vem. A Haas deixa de ser Stuart Haas e vai ter um único carro, que deve ser de Cole Custer.
Não, deve ser não, é dele.
Cravado, batido o martelo, né? Porque ainda não tinha sido batido o martelo.
Não, já aparece aqui.
Sendo a Hayley, iria pros monopostos. Cara, ela vai fazer o que nos monopostos? O Leandro Fausto postou aqui.
Rodrigo, isso foi notícia.
Olha o que Leandro, Eric, olha isso. Olha o que o Leandro pergunta. Algum dos pilotos que eu citei no começo do ano passado, no começo do ano do playoff passou? Cara, eu não lembro o que eu fiz na live passada. Agora eu vou lembrar dos pilotos que você falou no início do ano. Faça a menor ideia, Leandro Fausto. Você volte lá e procure o comentário, então.
Eu tô experimentando tudo. Ô, Rodrigo, o caso foi isso. Inclusive, noticiário, isso foi confirmado em julho, Rodrigo. Ele já tá confirmado no 41 e desde julho. O Cole Custer.
Então, ou eu viajei ou o pessoal do Band Esportes viajou, porque eles ficaram muito tempo falando que não tava batido o martelo.
Não. Tá aqui, ó. Cole Custer voltar pra Cup Series, piloto da Haas Factory da Ford 25. Notícia datada de... Ó, Custer vai pilotar o carro 41, blá 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 blá. Cadê a data? Eu quero a data. De porra.
Cadê? Pensei que tinha anotado.
69 dias atrás.
Tá bom. Então, ok, Cole Custer de volta. Foi um piloto, foi rebaixado, tá andando bem e vai voltar. Que bom. Bom assim. Sim. Tem que renovar. Tem muito piloto na NASCAR que já tem que procurar aposentadoria. Né, Martin Truex? Ainda bem que ele já achou. Anuncia, faz a temporada numa boa e já era.
Ó, só que eu tô vendo aqui, que bateu aqui pra que pingou aqui, quer dizer, pingou mês passado, mas a gente não mencionou, não sei se a gente mencionou isso. Pingou no Jeske.
Hum?
Pingou no Jeske. Jeske, ou Jaiske, não sei como é que... Pra quem não sabe, é só o Jeske é só o maior site de notícias da NASCAR. Além, é claro, do site oficial da NASCAR. E sabe quem estaria interessado em estender suas operações pra Cup Series?
Pra Cup?
Uhum.
Deixa eu tentar adivinhar. Dale Jr.?
Não. Acho que eu tô muito longe.
Muito longe?
Muito longe. O sobrinho do Aldo.
Ah, eu ouvi esse burburinho. É, a gente não chegou a falar aqui, mas sim, eu ouvi o burburinho. A Andretti pode ter um bracinho na NASCAR.
Mano, eu tô falando... Na moral, cara, o Rogério e o Mário, os dois 80 por hora. Quem que vai dominar o mundo primeiro?
Tá certo.
A terceira guerra mundial.
Cara, eu sou a favor. Olha o que eu vou falar.
A terceira guerra mundial vai ser entre Roger Penske e Mario Andretti. Vai ver quem
domina o mundo. Olha o que eu sou, era a favor. Por exemplo, por que não equipes da NASCAR ter um carro ou na Indy ou na Indy Lights? A Ganassi já anunciou que pode abrir equipe na Indy Next, né? Next agora. Abrir equipe na Indy Next. Ela vai abrir equipe na Indy Next.
A Ganassi ficou anos na...
Na Lights, sim. É, enfim, na NASCAR. Não, mas, por exemplo, você já imaginou a Hendrick com equipe na... Na Indy?
Porra, ia ser pro caramba!
É que agora, com esse sistema de charter, vai ser cada vez mais difícil, né? A não ser que fique dois por equipe e aumente outras equipes.
É, Rodrigo, mas aí vem outro ponto. Mas olha só também. Será que, de repente, os caras já não vão chegar... Aí vamos lá. Tem duas possibilidades. Primeiro, será que tem equipes muito menores que já não estão mais tancando fazer uma temporada e aí entra uma Hendrick da vida para pegar o lugar delas, o charter deles? Ou ainda, será que o sistema de charter não aumenta? São outras possibilidades.
Não, foi o que eu falei da Indy.
Reduzir o número de vagas de carros por time.
É, foi o que eu falei, a gente falou isso tudo na Indy, mas, por exemplo, a McLaren tem a parceria com a Hendrick pro carro
do Larson.
Do Kyle Larson. A pintura vai ter o modelo todo pintado com o Hendrick. De repente, nisso vira uma parceria pro futuro.
Ia ser sensacional, cara.
Imaginou a McLaren na NASCAR?
Porra.
É a cara do Zac Brown fazer um negócio desse. Não, ou mesmo se eles botassem um carro na Indy Next, por exemplo, já seria sensacional. Aqui no Brasil, eu sou a favor das equipes da Stock. Se eles botassem, por exemplo, um carro as equipes que estão na Stock. Um carro na Stock Series e um na Fórmula 4 já seria espetacular. Fórmula 4 tem 3 equipes. Cada equipe tem 4 carros. Ok, 12 pilotos. Se pegar as Fórmulas 4 no mundo, é por aí. Mas já imaginou, por exemplo, vai, se cada equipe da Stock botasse um carro ou fizesse parceria para ter 2? Você acha, por exemplo, que equipe, por exemplo, um exemplo, a Full Time, não teria grana para botar 2 carros na Fórmula 4? A RC Eurofarma, 2? Seria um sarro. As equipes da Truck, por exemplo.
É.
Uma SG, por exemplo. Botando carro na Stock na outra. Eu sou muito a favor disso. Ah, não, eu fico só aqui. Tipo Ferrari. Agora que a Ferrari se abriu pra correr o WEC. Pra ir com uma equipe de fábrica no WEC. Mas era aí não. A gente só corre de Fórmula 1. Só perde de Fórmula 1 também, né?
E já venceu o Le Mans também, tá? Se eu não tô enganado, venceu 2 vezes já, né?
Sim. Ô, Leandro, falando aqui, se fosse a Decker, se mandaria pra uma... Na Transa, não. Acho que cara, a Decker tem total condição de correr numa INSA, por exemplo. E ela anda bem de NASCAR. A Hayley Deegan, na INSA, ele cita aqui, imagina a Iron Dame estadunidense. Ué, pode. O ego não deixa... Não, porque o projeto ainda precisa crescer, precisa ter dinheiro pra isso. Sim. O povo acha que não é culpa... Não. É grana, fio. Quem que banca uma operação estadunidense pra colocar as aerodames pra correr? Um carro só a temporada toda no INSA Sports Car.
Falando em INSA, né, Rodrigo?
Que, aliás, só pra dizer pro Leandro o seguinte, viu, Leandro? É, as aerodames, você tirou onda com elas aí, tirou sarro delas, mas a aerodame já tá com parceria na Fórmula Regional. Não sei se você sabia, mas a Marta Garcia e a Doriane Pan são da Iron Dames no Monopostos. Pra daí pular pra alguma parceria na Fórmula 3 é rapidinho.
Pois é, né?
Vamos
ver o que vai ser. É, não, já que você falou de... Já que você falou de... De Insta, né? Em duas... A INSA que desembarca em Road Atlanta já com uma baixa, né? Já chega em Road Atlanta com uma baixa, que o Porsche número 6 foi desclassificado.
Não, mas não pra Road Atlanta, não é isso. Ele não vai ser desclassificado da corrida. Ele foi desclassificado de Indianápolis. Ele perdeu, caiu lá pro 20º e trololó posições. Por uma irregularidade muito tosca. Eric, o sistema de fiação do carro.
Silver tape. Metendo silver tape lá, cara, só pode.
Os fiscais detectaram irregularidades no sistema de fiação do carro pilotado pela dupla Mathieu Jaminet e Nick Tandy, que tinha terminado em terceiro, tinha se aproximado da primeira posição, caiu para décimo dentro da classe GTP. O carro 40 da Wayne Taylor também foi punido, porque fez modificação no duto de freio. Saiu de quinto para décimo primeiro. Ainda as duas equipes punidas tomaram a multa de $10,000.
Ué?
Com isso tudo, Eric Von Draxler. O carro 7...
Road Atlanta?
Hã?
Road Atlanta?
É, a próxima prova é Road Atlanta. Petit Le Mans.
Ah, tá. Não, eu não tava achando.
Pra essa etapa, os novos líderes, Felipe Nasser e Danny Cameron, só precisam de um sétimo lugar pra conquistar o título.
Rodrigo, Petit Le Mans é em outubro.
Sim. Petit Le Mans em outubro.
É porque você tava botando. Agora
você tá doidão, Eric?
Não, é porque o jeito que você botou aqui, eu pensei que fosse agora só de semana.
Não! Não, é porque a desclassificação aconteceu ontem.
Ah, tá. Entendi.
Então quer dizer, só precisa de um sétimo lugar pra conquistar o título. Vai ser mais um título do Danny Cameron. Mais um com a Penske.
O carro 7, no caso.
Exatamente, ele foi campeão junto com o Montoya quando era só Penske. Aliás, deixa eu até procurar, porque se eu não estou enganado,
é dia 12.
12 de outubro, dia sim. Tradicionalíssimo, o feriado. O feriado todo mundo já tem coisa pra fazer, ficar em casa. Não, não, eu não quero o.
Eu quero. Ô, Leandro, só respondendo
isso,
seu comentário.
Champions,
aqui.
Achei Eric Von Draxler. É isso que eu queria. Eu tava perguntando quando que o Nasser tinha sido campeão? Foi 21. Que foi o Pipo e o Felipe Nasser. E sendo que em 2018 o Nasser ganhou também o campeonato, junto com o Eric Curran. Ou seja, o Nasser pode ser tricampeão, Eric Von Draxler. Só pra citar aqui os títulos brasileiros: Christian Fittipaldi em 14 e 15. Aí o Cameron venceu em 16, quando ele correu com o Eric Curran. Aí depois veio a dupla dos Taylors. Aí 18, o Eric Curran junto com o Felipe Nasser de novo.
Uhum.
Aí 19, Danny Cameron e Juan Pablo Montoya. Aí pulou pra 20, que foi o Hélio Castro Neves com o Rick Taylor. 21, Derane e Nasser. 22, Blomqvist e Arves. E 23, Derane e Sims. Ou seja, desde 2020 um estadunidense não é campeão. Pode ser o Danny Cameron, ele pode ser bi e o Nasser pode ser tri. Tá bom demais.
Sim, não, vai ser sensacional. Sétimo lugar?
Sétimo lugar pra ser campeão, sem depender do resultado do restante do pessoal. Eric, passar a classificação do campeonato, né? Não tinha sido atualizada ainda. Então, Danny Cameron e Felipe Nasser têm 2.650 pontos. Mathieu Jaminet e Nick Tand, mesmo com a desclassificação, estão em segundo no campeonato com 2.526. A única coisa é que eles perdem a segunda colocação que eles tinham no Michelin Endurance Challenge. Sim. Que é o prêmio que o Nasser e o Cameron podem unificar. Eles podem ganhar os dois. Terceiro lugar, Sébastien Bourdais e Henk van der Zande, com 2.486 pontos. Esses são os três primeiros colocados no campeonato. Pro Etken e pro Derane. Só um milagre. Eles podem ser campeões até com o quarto lugar, desde que o Cameron e o Nasser não completem a prova. É dificílimo. Então, pro Derane já era. Mas ele ainda pode ser campeão do Michelin Endurance Challenge. LMP2, classificação do campeonato como está. Primeira posição para Nick Bulley e Tom Dillman, com 1.919 pontos. Felipe Fraga e Guy Robinson estão em segundo, com 1.821, totais chances de ser campeão. Ryan Diehl é o terceiro, com 1.796, e Steven Thomas é o quarto sozinho, com 1.722. Aí a gente passa pro GT Pro. LMP3, nem tem mais. O GT Pro, GTD Pro, tem um líder, que é o Lauren Heinrich, com 2.887 pontos. Segundo lugar, é só um também, que é o Ross Gunn, com 2.788. E aí aparece a primeira dupla em terceiro, que é Brian Sellers e Madison Snow, com 2.668 pontos. Na GTD comum, primeira posição, Philip Ellis e Russell Ward, praticamente campeões. A situação é dificílima para o segundo colocado. O Ellis e o Ward têm 3.006 pontos, já tem 4 vitórias no ano, estão sobrando na turma. Rob Foley e Patrick Gallagher têm 2.784 pontos. Tem que ganhar e torcer para os caras chegarem em décimo e trololó. A mulher mais bem colocada na categoria é a China Monk, que tem 1.968 pontos, está na 12ª colocação. Eric Von Dreifler, Petit Le Mans de novo vai ficar pequena.
Vai. Sabe o que tá pequeno também? Tá o nosso horário, né?
Que já delícia tá... de punição. Não, não faz mal.
Tá variar, né? Mas, enfim, chegamos... E Rodrigo, só ler um comentário, os comentários aqui do Leandro Fausto, olha só. Egos que eu falo não é de dinheiro, sim, egos pessoais das pilotas, já que as mulheres não são amistosas e não são porque... Leandro! Com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa, você falou pouco, mas falou merda. Se fosse essa a sua lógica, se a sua lógica tivesse sentido, não existiria Iron Dames. Você tem uma equipe, você tem uma equipe chamada Iron Dames, não sei se você tá tomando conhecimento desse fato, de que são três ou quatro, dependendo do contexto, pilotais. E uma não puxa o tapete da outra, muito pelo contrário. Elas estão correndo juntas para tentar mostrar que é possível sim, tá? Mulheres chegar no esporte motor com equipes próprias. E eu rezo que nas próximas temporadas eu possa ver de novo a Pareta indo competir em Indianápolis de novo. Eu achei sensacional, a equipe toda de mulheres. A equipe toda de mulheres, desde a dona da equipe, a crew chief, as mecânicas, a piloto, tudo. Se não me engano, a piloto era...
Simona Silvestre.
Simona, se não me engano. Simona. Gente, assim, é que nem aquela piada. Ai, porque de mulher... Porque de futebol feminino não dá zero, porque... Porque imagina ver 11 mulheres usando a mesma roupa, elas iam surtar. Gente, é piada babaca isso, velho. Mas, gente, não existe. Ah, como se a Danica Petri dividindo carro comigo, com a dona Sofia Flores. Cara, o que elas mais querem é dividir carro e mostrar serviço.
Exatamente.
Elas perceberam que esse conquistar e dividir é ruim pra elas.
É só ver.
Dividir pra conquistar, isso é ruim pra elas apenas.
Pois é. Vamos pra Rodrigo, agenda?
Não, daqui a pouco, né? Daqui a pouco já são agora são 10h30. Daqui a uma hora e meia mais ou menos, já vai ter a classificação MotoGP.
Já começa a classificação.
E aí já vira o sábado.
Você fala o sábado? Então eu falo o domingo, vai, não, fala o sábado.
Vou soltar tudo, vai que dá. E aí do sábado, já de 28, já virou agora. Que, aliás, peraí, já vai, já. Já aniversário do Rodrigo, que por acaso é amanhã, dia 28. Ele ficou quietinho, mas eu entreguei. Quero que você...
Lógico, é amanhã, não é hoje.
Ué, mas já vai virar de 28, já vai entrar o Rodrigo fazendo aniversário com a Moto 3, com a classificação da Moto 3, 1,50, a classificação da Moto 2, 15 para as 3, a corrida sprint da Moto GP, 4 da manhã, 4h20 a classificação do DTM no Red Bull Ring, 5h20 a Fórmula Regional em Barcelona, a primeira classificação. 6 da manhã, o Mundial de Super. A Superpole do Mundial de Superbike em Aragon. 15 para as 8, a primeira corrida Super Sport 300. 8h30 da manhã, a primeira corrida da DTM. 9 da manhã, a primeira corrida da Superbike. 9h40, a Europa Le Mans Series Mundial, a classificação da Europa Le Mans Series Mundial. 10h05, a primeira corrida da Fórmula Regional. 10h15, a primeira corrida da Super Sport 600. meio-dia e 35 na escala a classificação da Xfinity e 15 para as 3 a classificação da Cup. E 5 da tarde nós vamos ter a corrida da Xfinity. Aliás, a coisa que tá acontecendo agora é a Truck. Ah, eu pensei, eu falei bosta, pessoas. Não, né, é que eu tava falando ali que tava em curso, não era Xfinity, era a Truck. Falei merda aqui, gente, foi mal.
E eu também esqueci completamente.
Eu também esqueci um de todos. A gente se afundou no chorume aqui, parabéns. Uma da manhã de domingo. Domingo do Fantástico. Você vai ver.
Jabulani.
Uma da manhã. Moto. Uma da manhã, 2h15 e 4 da manhã. As corridas da MotoGP. Moto 3, Moto 2, MotoGP. 15 para as 5, segunda classificação DTM. 5h10, segunda classificação Roma Regional. 6 da manhã, a Super Pole.
Pera aí, Eric, só para diferença, pessoal. Existe a Super Pole, que é o treino normal do Mundial de Superbike, e tem a Corrida Super Pole, que é uma maquiagem muito xing-ling deles, de ter 3 corridas no fim de semana. A do domingo é uma Corrida Super Pole.
É. A Corrida Super Pole, 6h30, Europa Lima Series, 15 para as 8, a segunda corrida Super Sport 300, 8h30 da manhã, a segunda corrida DTM, 9 da manhã, a segunda corrida Superbike, 10h15, a segunda corrida Super Sport 600, 11h05 da manhã, a segunda corrida Fórmula Regional, e encerrando esse final de semana sensacional com a NASCAR Cup Series às 4 da tarde, Rodrigo Vilela.
Sim.
E já que você...
Deixa eu falar só outro negocinho, Eric. Ah, domingo, dia 29, lá no AMB vai ter o Gulf Speed Festival, comemorando um ano da chegada da Gulf pro Brasil. Gulf. Eric, aquele quadrinho ali, ó. 68.
Uhum.
É pintura da Gulf.
Sim.
Um dos Porsches mais icônicos da história do esporte motor tem pintura da Gulf. E a última Williams com pintura que preste tem pintura da Gulf também. E ela vai estar aqui no AMB, com o Alexander Albon fazendo uma exibição pelo Sambódromo, e vai ter muitas outras atrações. O Papo Veloz estará lá. Então, deve ter bastante coisa pra gente divulgar pra vocês. Ingressos ainda à venda, tá, pessoal? Pra quem ainda quiser, tem ingresso à venda. Tá aí o link ingresse, pra quem quiser.
ingresse.com/gulf-speed-festival.
Exatamente.
Molecada, segunda-feira estaremos de volta neste mesmo horário, nesse mesmo canal, nessas mesmas cadeiras caindo aos pedaços. A minha não tem nem o braço mais aqui.
A minha tá com o braço colado com silver tape. O silver tape tá escorregando.
O outro braço quebrou. O parafuso quebrou dentro da cadeira. Parabéns.
Gênio.
Né? E assim, segunda-feira estaremos de volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com todos os resultados das coisas que a gente passou aqui mencionando. E é isso, galera. Chega por hoje, vai dormir, não torre minha paciência, porque eu tô ficando doido aqui já. Segunda-feira a gente volta com mais esporte motor e tudo que a gente falou aqui agora. Tchau, pessoal. Fumo daqui.